Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o que me parece que temos é uma divergência sobre o que é a política das contas certas trouxe ao país. Porque o Sr. Deputado acha que trouxe folgas e o Governo entende que trouxe a capacidade de desenvolver mais políticas públicas, de criar mais respostas sociais. Foi isso desde 2015 que a política das contas certas trouxe ao país. Ou como é que julgamos que foi possível subir da forma que subimos o abono de família? Como é que entendemos que foi possível reforçar como reforçámos a capacidade e o número de profissionais do SNS? Como é que julga que foi possível continuarmos a recuperar o número de trabalhadores que tinham deixado de existir na nossa escola pública e voltou a existir? Foi graças à política de contas certas, foi graças aos juros que o nosso país deixou de ter que pagar pela sua dívida. Eu pensava que quando o Bloco de Esquerda reconhece sobre o seu próprio partido a importância das contas certas, é porque também reconhecia para o país a importância desse equilíbrio, mas afinal não. É que houve um tempo, Sr. Deputado, houve um tempo em que o Bloco de Esquerda compreendia e dava aos portugueses a capacidade de compreender que ao longo de 4 anos se define um caminho e que ano após ano é que vamos cumprir esse objetivo. Aquilo que respondia à Sra. Deputada do PCP é exatamente aquilo que responde ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. O Governo assumiu esse compromisso. Se ler tanto o acordo assinado em sede de concertação social como o acordo que fizemos com sindicatos da administração pública, lá lerá que o objetivo é podermos revisitar o caminho que ali definimos, cujas contas são públicas e que, na nossa perspectiva, permitirá reforçar o peso dos salários na riqueza do país ao longo destes 4 anos. Diz-me o Sr. Deputado que isso não acontece em 2022 ou que não acontece em 2023. Aquele que é o nosso compromisso é que ao longo da legislatura, nesse horizonte temporal, possamos alcançar o objetivo que tivemos, que definimos e, como disse, manifestámo-nos sempre, incluindo por escrito, disponíveis para revisitar o caminho que fizemos em função desse objetivo que mantemos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, registo que não contradisse a previsão de que para o ano o peso dos salários no PIB vai diminuir 2,4% e, portanto, estaremos perante a maior transferência de rendimento do trabalho para o capital deste milénio. E contas certas, sim, vamos falar de contas certas, porque o Ministro das Finanças garantia neste Parlamento há algumas semanas que o déficit ia ser de 1,9%. Pensávamos que eram contas certas, mas ontem o Primeiro-Ministro veio dizer que afinal não era assim, que o déficit ia ser menor e que havia mil milhões de folga em relação ao déficit previsto. Senhora Ministra, havia margem, mas os salários vão perder valor real. E mesmo o acordo de salários para a administração pública que está sob a sua tutela direta significa que, em média, os salários vão perder poder real de compra. Ou seja, os trabalhadores da administração pública vão empobrecer. Mas o Primeiro-Ministro ontem veio dizer: não, nós temos mais mil milhões do que pensávamos. Havia margem para cumprir a lei das pensões. Isso ficou provado. Havia margem na Segurança Social para cumprir a lei das pensões. Qual foi a política do Partido Socialista? Foi suspender a lei das pensões e dizer que nós vamos compensar com um apoio extraordinário pago em outubro, mas que implica que tem como consequência um corte real e permanente no rendimento dos pensionistas e a suspensão da lei das pensões e do aumento que era dos pensionistas por direito. Isto é o quê? Isto pode ser muitas coisas. Certamente não é uma política de esquerda. Certamente não é uma política de reforço do Estado Social e das políticas sociais. Mas o Governo veio dizer, a Sra. Ministra já aqui falou, ontem anunciou à saída do Conselho de Ministros a aprovação do Decreto-Lei para um apoio extraordinário. O que garante a dignidade das pessoas é terem um salário digno, ou terem direitos sociais e rendimentos substitutivos do salário, que são direitos sociais. Não é terem, em função do modo como o Governo vai gerindo a sua fotografia orçamental, terem apoios pontuais que não mexem na estrutura da desigualdade e que não são direitos. E mesmo sobre o desemprego. As regras do subsídio de desemprego ainda têm todos os cortes que foram feitos, todos não, à exceção de um, mas ainda têm o corte no período de concessão do subsídio de desemprego. O subsídio social de desemprego, que é um dos âmbitos, um dos universos que vai ser abrangido pelas medidas dos 240 euros, o Governo não alterou sequer a medida da Troika para o subsídio social de desemprego, não alterou sequer a referência e a condição de recursos para o subsídio social de desemprego. Nós temos uma proteção social no desemprego que foi profundamente degradada. Se quer mexer estruturalmente nas condições que os trabalhadores têm de dignidade, mexa nos salários, nas pensões e na proteção social. Nós temos uma política de empobrecimento neste momento, que é perda real de salário e que não vai ser compensada por estes apoios extraordinários que ainda por cima estão atravessados por injustiça relativa. Um trabalhador que não esteja abrangido pelo abono de família do primeiro e do segundo escalão não vai receber este apoio, mesmo que tenha as mesmas dificuldades, uma renda para pagar ou uma prestação que aumentou 100, 200, 300 ou 400 euros. A senhora Ministra diz que estes apoios são o modo como o Governo acompanha o fenómeno inflacionista. Senhora Ministra, isto não é acompanhar o fenómeno inflacionista. Isto são apoios que o Governo vai distribuindo em função das suas próprias necessidades de gerir o déficit, mas que não significam dignidade nem alteração da desigualdade estrutural, que é o efeito das escolhas do Governo quando comprime salários e quando corta nas pensões.
Obrigado. Obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, se queremos olhar para o que é que aconteceu desde 2015 aos salários da administração pública e a inflação, também podemos olhar. Entre 2015 e 2021, a inflação sobe cerca de 7,6%, os salários da administração pública 12,1%. Nós não olhamos para a realidade e escolhemos o exato período temporal que procuramos responder. Isso foi, como disse há pouco, aquilo que me parecia que o Bloco de Esquerda tinha compreendido entre 2015 e 2020 e que, pelos vistos, esqueceu. Nós definimos um caminho que seja sustentável. Sustentável não significa que tenha margens ou que tenha um espaço que não é utilizado em nada. É um espaço que foi utilizado a baixar o preço dos espaços sociais. É um espaço que foi utilizado a aumentar o abono de família. É um espaço que foi utilizado a garantir os manuais gratuitos. É um espaço que foi utilizado a baixar o valor das propinas. É um espaço que foi utilizado em coisas que se transformaram em coisas positivas na vida das portuguesas e dos portugueses. É para isso que serve ter contas públicas certas. E ao fim destes anos, se continuamos a querer colocar uma etiqueta entre o que é de esquerda e o que deixa de ser, aquilo que lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que os eleitores que se consideram de esquerda também souberam dizer onde é que estavam as políticas de esquerda que protegiam melhor o seu futuro. É isso que temos em cima da mesa. Nós temos, até ao fim desta legislatura, um caminho que, como disse, nos permite cumprir aquele que era o principal objetivo que definimos nesta matéria no nosso programa de governo, aumentar o peso dos salários no total de riqueza do país, e estamos disponíveis para olhar para o caminho que definimos e corrigi-lo se for necessário. Agora, Sr. Deputado, às vezes não cumprimos exatamente aquilo que estava previsto, que seja porque crescemos mais do que tínhamos previsto inicialmente e não porque as coisas correm pior ao país do que tinha previsto inicialmente. E, portanto, aquilo que quero dizer é o seguinte: o Governo para este ano de 2022, uma situação muito volátil que todos reconhecem, menos o Bloco de Esquerda, que já sabia exatamente como é que o ano ia acabar, e definimos uma metodologia, cumprimos-la, fomos acrescentando camadas e medidas de apoio na área da energia, na área dos transportes, na área dos apoios às famílias. E aquilo que fizemos, procurando garantir precisamente a dignidade que o Sr. Deputado falava, é que atualizámos o salário mínimo ao valor mais alto de sempre, é que atualizámos o IAS a 8%, precisamente para que as políticas sociais possam acompanhar esta atualização de salários, e continuaremos o nosso caminho, que é de respeito pelos trabalhadores, que é de respeito pelo espaço da negociação sindical e que é de crescimento do país e de melhoria da vida das famílias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sra. Ministra, hoje acordámos com um dos maiores especialistas em alterações climáticas a dizer-nos e alertar-nos para o facto de que o clima está zangado connosco. Eu diria que com razão, e basta olharmos para a sua primeira intervenção e ver que não teve, a não ser interpelada por esta Assembleia, uma palavra para com o problema das cheias e o problema grave que está a afetar o nosso país, para perceber que não é apenas o clima que deve estar zangado, mas também todos nós temos de o estar. E em relação às cheias, eu gostaria ainda de lhe colocar algumas questões. Não nos podemos esquecer que, a Sra. Ministra disse que ainda iam avaliar os prejuízos, mas há algo que o Governo pode e deve fazer, independentemente de aguardar pelo processo de levantamento de todos os prejuízos, que quanto a isso estamos todos de acordo que é necessário fazer, mas de forma desburocratizada e forma simplificada, para que a ajuda chegue o quanto antes a quem dela precisa. E falo desde logo daquilo que foi a avaliação por parte de alguns municípios, que já estimaram os prejuízos em cerca de 20 milhões de euros, 14 milhões de euros, outros valores inferiores, mas quando olhamos para o Fundo de Emergência Social, neste caso o Fundo de Emergência Municipal, aquilo que verificamos é que ele tem um montante de 3 milhões de euros. Ora, Sra. Ministra, por um lado, parece-nos que este valor é manifestamente insuficiente para a calamidade que se está a viver e que o mesmo terá de ser reforçado. E desde logo a pergunta que lhe coloco é se vai ou não o Governo reforçar de forma substancial este mesmo fundo para fazer face aos apoios que os municípios vão carecer para ajudar as populações. Depois, por outro lado, para que o mesmo possa ser ativado, é necessário declarar o estado de calamidade. Loures já veio pedir. E aquilo que é necessário perceber é o que é que o Governo vai fazer, porque das duas uma, ou declara o estado de calamidade, ou então tem que fazer um processo semelhante ao que aconteceu à Serra da Estrela.
Obrigado, Sra. Deputada. Queira concluir.
Presidente, semelhante ao da Serra da Estrela, para que possa extraordinariamente ser invocado este mecanismo, mas também garantir que os municípios possam ultrapassar os limites do endividamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Se me permitem, cumprimento a Sra. Ministra da Presidência, a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, a Sra. e os Srs. Secretários de Estado, as Sras. e os Srs. Deputados. E dou a palavra de imediato à Sra. Ministra da Presidência para responder às perguntas que a Sra. Deputada Inês Sousa Real lhe colocou. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo também. Sra. Deputada, aquilo que o Governo pôde garantir logo na passada sexta-feira aos municípios afetados pela primeira noite de temporal e que necessariamente já depois disso alargou a todos os outros que também sofreram os efeitos destas chuvas, foi a de que não deixaria de recorrer a nenhuma das respostas nacionais ou europeias em função da dimensão destes estragos. Como sabe, existem critérios para poder recorrer a diferentes patamares de ajuda e o Governo recorrerá a todos. Atualizará o Fundo de Emergência Municipal, se necessário, tomará medidas adicionais porque há determinado tipo de danos que não se encontram cobertos nas tipologias do Fundo de Emergência Municipal e tomará as decisões que o Conselho de Ministros precisa de tomar para poder acionar esses mecanismos que não carecem da definição do estado de calamidade, carecem apenas do Conselho de Ministros poder aprovar as medidas que quer tomar, avaliando o contexto e as implicações dos danos dessa tempestade. É exatamente isso que estamos a fazer. Ontem mesmo já houve uma nova reunião na CCDR Lisboa, já estamos a receber aquele que é o levantamento dos municípios. Queria aproveitar para responder, como a Sra. Deputada bem sabe, além disso, há dimensões de trabalho estrutural nestes territórios que é preciso continuarem, que têm fundos europeus dedicados para o efeito, porque a única coisa que temos por certa é que o ritmo deste tipo de tempestade acelerará com as alterações climáticas e temos que estar preparados para lhe responder. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Presidência. Passamos agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares para colocar as questões que entender. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros e caras colegas, senhores e senhores membros do Governo, Senhora Ministra, esteve no terreno a ver os efeitos das cheias. O que viu é o que nos contam também do terreno, lojas que até meio da sua altura estiveram cobertas de água, o centro de saúde que ainda não funciona.